Nós agradecemos ao Senhor por essa feliz oportunidade. Quero saudar os irmãos e as irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.
Glorifico a você por esse dia, por essa oportunidade, por esse compromisso de você estar na casa do Senhor, colocando na frente de outras coisas, outros projetos, a casa do Senhor. Nós não temos aqui um lugar extremamente confortável para você. Às vezes o calor é um pouco maior do que nós podemos esfriar, mas nós buscamos alimentá-lo com o alimento que vem do céu. E é isso, esse é o cerne mais importante das nossas vidas. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 6. Nós estamos meditando sobre a passagem, sobre a multiplicação dos pães. Jesus já encontrou os discípulos no meio do mar, e agora nós estamos em meio a um diálogo com Jesus, os discípulos e aquele povo que o seguiu. Deixa aberto em João capítulo 6, daqui a pouquinho nós vamos estar lendo a palavra, fazendo aquela breve reflexão da semana passada. Estivemos meditando sobre o tema, o povo procura Jesus ou as suas bênçãos? Foi uma pergunta que nós fizemos. Vivemos em uma sociedade consumidora. Nunca se consumiu, nunca se produziu e consumiu tanto, em todas as épocas, como agora. Quantas necessidades, quantos desejos nos são colocados à nossa frente para que nós possamos ter algum tipo de mudança, algum tipo de transformação. Essa semana em especial, a semana em que a Samsung, a multinacional que fabrica aparelhos eletrônicos, em especial celulares, foi obrigada a tirar de linha aproximadamente 6 a 8 milhões de aparelhos no ano, no mundo inteiro, porque simplesmente os aparelhos, eles explodem e pegam fogo. Eu vi alguns vídeos, algumas coisas chocantes. Eu lembro uma mulher na frente de uma loja e ela estava fazendo ali a sua compra, quando viu a bolsa dela, ela explodiu. Então, a tecnologia, ela gera esse tipo de coisa, aquele afã de você lançar cada vez mais coisas, lançar novidades, porque as pessoas precisam, dentro da sua fragilidade, ter satisfeitos em seu coração a falta de Cristo. Muitas vezes as pessoas satisfazem a falta de Cristo com um celular. E quando nós viemos para a casa do Senhor, nós achamos que podemos perceber a mesma coisa, da mesma maneira. As coisas, elas têm que ser instantâneas. As coisas têm que acontecer de uma forma rápida e do jeito que eu quero, da maneira que eu desejo. Tem uma igreja pseudo-cristã que diz que se você quer pedir alguma coisa, você tem que pedir com muita especificidade. Se você quer um carro, você tem que dizer se é com duas portas ou quatro portas, se é vermelho, se ele é azul, se ele é branco, se ele tem ar-condicionado, se ele tem direção hidráulica, se ele já vem com alarme de série ou não. Porque se você não fizer isso, Deus, ele vai dar o que ele quer dar e não o que você quer receber. Parece uma piada, mas as pessoas acreditam nisso. Mais de 1 milhão de pessoas do pastor dessa igreja o seguem e acreditam nisso. O versículo que ficou na semana passada foi João capítulo 6, verso 26, que diz: Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, não é porque visse sinais que me procurais, mas porque comestes pães e vos saciastes. Nós temos que morrer para as nossas vontades, e esse é um ensino que é totalmente contrário ao que o mundo ensina. Como filhos de Deus, temos que viver para Ele e somente para Ele. Nele e somente nele nós somos satisfeitos. A pessoa pode procurar uma série de coisas para satisfazer, mas quando as luzes se apagam, se você não tem Cristo no coração, aparece um vazio. Nossas necessidades, elas são supridas enquanto buscamos o seu reino e a sua justiça. A palavra de hoje tem como título: crer em Jesus é fazer a obra de Deus. Crer em Jesus é fazer a obra de Deus. Nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 6, versos 22 em diante. João capítulo 6, versos 22 em diante. Assim diz a palavra de Deus. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo eles partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque visteis sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele, naquele que por ele foi enviado. Então disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram do maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Palavra do Senhor, amém? Senhor, mais uma vez nós lemos a tua palavra. A tua palavra que é rica, que é viva e eficaz. A tua palavra que é capaz de gerar mudança e transformação nos nossos corações. Nenhuma doutrina humana, nenhum pensamento humano pode gerar mudança no nosso coração, a não ser o teu Espírito através da tua palavra. Nos rendemos nesta noite aos teus ensinamentos. Que o teu Espírito ministre ao nosso Espírito. E que o Senhor possa me capacitar, Pai, como instrumento da tua vontade nesta noite, em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos meditar, primeiramente, no versículo 27 do capítulo 6. É o primeiro versículo. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo que permanece para a vida eterna. Alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Jesus dá-lhes um aviso: é preciso trabalhar para adquirir o alimento, mas não somente pelo que acaba, e sim principalmente pelo eterno e que dá a vida eterna. As pessoas, elas acham que quando entram no mundo cristão, elas não têm que fazer mais nada. Elas vão entrar num processo espiritual em que elas vão orar, e as coisas simplesmente elas vão acontecer. Infelizmente é um grande engano, porque o Senhor, lá em Gênesis, já determinou que nós temos que ganhar o nosso pão, comprarmos o nosso pão com o suor do nosso rosto. O Senhor, ele não é contraditório, mas nós temos que entender que mais importante do que o nosso trabalho diário é trabalhar para o pão que é eterno. É preciso compreender que o pão eterno, que representa o seu corpo, contém o amor. E este é o alimento que realmente mantém e desenvolve a vida do homem. Nós comemos pão, sim. Nós almoçamos, tomamos café, nós jantamos. Mas, espiritualmente, esse pão não tem valia nenhuma. O seu espírito, ele vai continuar sendo igual. O seu espiritual continua sendo o mesmo. Você pode engordar, você pode emagrecer, dependendo do alimento que você comer. Você pode ter uma saúde mais cuidada, se você se abstém de alguns tipos de alimento, ou não pesa muito a sua mão no sal, ou não come uma gordura. Mas os seus dias, eles são contados pelo Senhor. Seja você comendo muita gordura, ou comendo pouca gordura, comendo muito sal ou pouco sal, você não pode nem acrescentar, nem diminuir um côvado, um dia na sua vida. É preciso compreender que o pão eterno representa o seu corpo. Esse pão não é um pão natural, é o Cristo, o próprio corpo de Cristo. No contraste estabelecido pelo apóstolo João entre carne e espírito, que constituem o homem completo, o espírito
é que aperfeiçoou o homem, levando-o à sua plena realização. Se tem algo que você tem que fazer crescer na sua vida, não é sua barriga, não necessariamente a sua mente, mas o seu espiritual. Nós somos seres únicos, nós somos seres completos, nós não somos seres que podemos ser partidos. Você é um ser único. Em algum momento, papai e mamãe se reuniram, mas o Senhor, antes que você fosse gerado, Ele já te conhecia. E todos os seus caminhos e todos os seus dias já tinham sido escritos. E nós temos que acreditar e entender nisso. João capítulo 3, verso 6 diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. A partir do momento em que você se converte, a partir do momento em que você adentra ao reino de Deus, não há volta. As pessoas, elas brincam de ir e voltar no cristianismo, mas isso é extremamente danoso. O nosso espiritual não é como uma borrachinha, aquelas liguinhas que te colocam em dinheiro, em que você pode esticar e voltar, e voltar. Aconteceu muito isso na igreja primitiva, quando houve perseguição. Quando a perseguição se acirrava, as pessoas diziam: não, não sou cristão. Eu não acredito nesse Jesus, eu não confio nesse Jesus. Algo do tipo que Pedro fez lá após a prisão de Cristo e antes da crucificação. E assim, logo depois que as coisas se acalmavam, as pessoas falavam: não, agora eu vou voltar para Cristo. E eles viviam a vida deles indo e voltando, indo e voltando. Tiago fala sobre essa fé, uma fé que ela é oscilante, uma fé que não gera absolutamente nada, a não ser um coração dúbio, um coração dobre, que acredita e não acredita. E isso faz muito mal para mim, isso faz muito mal para você. Essa ação de transformação, ela vem do alto e muda o foco de ação do nosso coração. O nosso coração, que está focado em coisas naturais, ele simplesmente ele é transformado. Se você não tem esse desejo, se você não tem essa vontade, é porque o teu coração, ele continua sendo um coração de pedra. Continua sendo um coração que não acredita em Deus. Você pode frequentar a casa do Senhor, você pode ouvir a palavra de Deus, mas você não é filho. Aquele que é filho, ele é aquele que reconhece que Jesus Cristo é Senhor e faz a sua vontade. São pessoas totalmente diferentes. Não são religiosas, não são pessoas frequentadoras de igreja, mas são pessoas que querem viver o Evangelho, mesmo na fraqueza do seu ser. A censura que Jesus faz àquelas pessoas é que limitaram o seu horizonte. O alimento que acaba dá somente vida temporária. Nós tomamos café e por volta da hora do almoço nós tivemos que almoçar. E talvez você tenha feito um lanche da tarde, quando você chegar à noite você vai jantar ou fazer um lanche. Esse alimento, ele é gasto na sua movimentação, nas suas atividades diárias, mas o pão que Jesus Cristo está oferecendo é um pão eterno. É um pão que não é um pão para a satisfação da carne, mas é um pão para a satisfação do Espírito. E aquelas pessoas, elas não conseguiam enxergar e ver isso, e conseguiam olhar apenas para o que estava perante os seus olhos, talvez a sua barriga. Eles queriam resolver aquele problema e satisfazer apenas a sua necessidade. Jesus, ele exorta aqueles homens, dizendo que eles limitaram o seu horizonte. O alimento que acaba dá somente vida temporária. E por toda a esperança nesse alimento consiste em negar ao homem a dimensão do Espírito, aceitando a sua própria destruição. Você sim tem que se alimentar, e se alimentar tem. Tem que tomar muito líquido nessa época. Tem que fazer exercícios, mas o foco seu não pode ser primazmente isso. Quando você faz isso, o seu espírito, ele perece, o seu espírito, ele fraqueja, e a sua carne, ela vence aos seus desejos e às suas vontades. Por isso que pessoas entram em igreja e saem de igreja com tanta frequência. Igrejas maiores, a gente consegue notar um pouco mais. Igrejas menores, talvez nem tanto, porque a gente acaba formando um elo, um laço de união, e um acaba cuidando do outro. Mas em igrejas grandes a coisa é um pouquinho diferente. E as pessoas, elas vão e saem, vão fazer visitas e procuram alguma coisa para agradar apenas os seus corações. Com a mulher no poço de Jacó, estava ansiosa para receber um suprimento interminável de água natural, um suprimento que eliminaria a necessidade de fazer viagens frequentes ao poço. Assim também essas pessoas anseiam por um operador de milagres que os alimentasse de uma maneira contínua e em qual eles não teriam que trabalhar. Você lembra bem daquela mulher no poço, ela tem aquele diálogo com Jesus e fala: como é que você vai puxar água se você não tem balde? Como é que você vai carregar essa água se você não tem uma vasilha? Jesus fala: não, você não está entendendo. Isso é muito interessante quando nós falamos coisas espirituais com pessoas naturais. As pessoas não entendem. As pessoas, elas têm um bloqueio, é como se estivesse precisando de óculos e ela estivesse sem óculos, ela não consegue chegar. E o mundo tem essa faculdade, ela não segue. O diabo, ele tem essa faculdade, mas ele não segue. Mas você tem que entender que tanto o diabo como o mundo não tem nenhuma ação se o teu coração ele não estiver disposto a isso. Primeiramente, você tem que ter um coração disposto a essas coisas. Quando você tem um coração disposto a essas coisas, sim, o diabo te aflige. Sim, o mundo te assola. Aquela mulher, ela queria água, mas ela estava querendo evitar que ela tivesse que buscar a água, porque as pessoas olhavam para ela e viam nela uma prostituta, escarneciam dela. E ela ia na parte do dia mais quente, exatamente para evitar o escárnio dessas pessoas. E quando Jesus fala de uma água diferente, ela acha que Jesus talvez tivesse um caminhão pipa, pudesse encostar um caminhão pipa lá na casa dela, ela não precisaria, não era um caminhão pipa não. Ele estava falando de uma água melhor, uma água que não satisfaz a nossa sede física, do nosso paladar. Por isso que tem um copinho de água aqui. Eu falo, com esse calor eu preciso de molhar a minha boca, porque a minha boca vai ficando seca, a língua vai grudando. E aquela mulher queria simplesmente a satisfação, e Jesus fala: não, querida, mais importante que isso é a sua vida eterna. Eu tenho uma água para você, que ela é uma água que flui para você e através de você. João capítulo 4, versos 13 e 14. Não, perdão. João capítulo 4, versos 13 e 14 diz: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você não pode analisar essa passagem nem pensando que uma água que Jesus quer dar é uma água natural, e nem entender que essa água é só para você. Essa água, ela flui de você. A partir do momento que o Senhor ele habita no seu coração, você começa a ser um instrumento do Senhor de bênção, de amor, de graça, e as pessoas começam a ver em você, sim, uma fonte de águas vivas. Jesus os convida a superar essa dimensão natural, que intenta, apenas intenta, diminuir o desígnio criador de Deus. O Senhor espera que você entenda as coisas espirituais de uma forma espiritual. Que você tenha, sim, as suas atividades diárias. Nós temos tempo nas nossas atividades diárias. Segunda a sábado é tempo de você exercer as coisas que você tem para fazer. Domingo é dia do Senhor. Domingo ele é o dia do Senhor. O pão era sinal que expressava o amor de Jesus, que continha o amor de Jesus. Não há amor sem doação de si mesmo. Não há como você amar alguém sem você doar-se. Os casais, muitas vezes, eles casam achando que eles vão ser felizes uns com os outros, mas na verdade nós apenas estamos no sentido de nos doarmos para o outro. É o sentido que Jesus Cristo fala que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Nós temos que amar os irmãos e as irmãs que nos cercam da mesma maneira que nós nos amamos. Assim você consegue entregar a sua face quando alguém bate nela e você oferece a outra. Assim você consegue, quando uma pessoa te pede algo, você dá uma porção dobrada. Assim você consegue emprestar para alguém sem pedir nada de volta, apenas desta maneira. Não há amor sem doação de si mesmo, não há doação de si mesmo sem aplicação prática
Não adianta você simplesmente dizer que você é cristão ou que você tem algum tipo de afinidade com Cristo. Mostre através das suas palavras, mostre através das suas ações, mostre através dos seus pensamentos. Esse entendimento foi o que a multidão não fez. Aquele pão repartido era a expressão do próprio Jesus. Eles veem o pão sem compreender o amor, e em Jesus vem a carne sem descobrir o Espírito. Eles olham para Jesus e pensam: é mais uma pessoa com algum dom, com alguma capacitação sobrenatural, mas é apenas mais uma pessoa. O selo de Deus na humanidade vem através de Jesus, e é a partir dele que o Espírito nos transforma. Não tem como haver transformação na sua vida se não houver a presença de Cristo na sua vida. Eu, como pastor da sua vida, eu não posso mudar a sua vida. Eu não posso transformar a sua vida. Tem coisas que eu falo que eu vejo que algumas pessoas, se não todas, colocam em prática quando vem da palavra. Mas tem outras que parece que eu falo, entra por um ouvido e sai pelo outro, Senhor. Algumas vezes eu repanhando, ou se repanhando, seja dentro do altar, seja no particular, mas cabe a você mudar. A minha função é ensinar e exortar, corrigir, mas a sua função é colocar em prática. Pode ser que amanhã você não esteja mais no nosso meio, talvez você esteja em outro lugar, ou talvez você não tenha mais vida, e você vai dar conta da sua vida para o Senhor, daquilo que você ouviu e daquilo que você colocou em prática. Jesus, o modelo de homem, é capaz de dar esse alimento eterno por ser o portador do Espírito. Através dos seus sinais, Jesus expressa o seu ser. Um dos motivos pela qual Jesus executa sinais e maravilhas, ainda nos dias de hoje, é para que ele possa expressar o seu ser, revelar a sua vontade, revelar a ação dele na sua vida. Todas as suas ações antecipam a sua obra definitiva, a doação total na cruz, a manifestação suprema do amor que comunica a vida. E quando você lê os evangelhos, você tem que olhar que o foco principal, o fim, é a cruz. Tudo que Jesus Cristo faz, ele faz para mostrar para as pessoas a cruz. Tudo que nós procuramos fazer aqui nesta igreja é levar vocês para a cruz, levar vocês ao entendimento da cruz. Uma cruz que tem sofrimento, e muito sofrimento. Muito sofrimento, porque você morrer para as suas vontades é doído, é dolorido. Quando você tem que obedecer, é doído. Ninguém gosta de ser repreendido. Talvez você não ligue para uma repreensão que eu faça, mas quando o Espírito Santo ele repreende o teu coração, é bem diferente. A menos que o seu coração esteja endurecido demais. A ideia é que Deus certificou o seu Filho como seu próprio agente, autorizando-o como o único que pode dar esse alimento eterno, esse alimento espiritual. Para compreender o sinal, não basta presenciá-lo passivamente, mas é preciso penetrar no significado que contém. Você vive benécias e graça do Senhor. Mas será que você olha para esses livramentos, essas coisas que acontecem na sua vida, de uma maneira passiva? Ou você, quando você passa por algum livramento, ou alguma coisa ocorre, você realmente para analisar? Interessante que algumas pessoas analisam mais que as outras. Hoje pela manhã, na escola dominical, a irmã dos reis, ela está falando que ela não consegue ler uma passagem bíblica sem ficar esmiuçando. Quanto tempo demorou? Será que estava quente? Será que estava frio? Como que foi aquilo? Qual foi a feição das pessoas? E a nossa leitura e o nosso entendimento bíblico, ele tem que ser muito mais do que algo superficial. Para compreender o sinal, não basta presenciá-lo passivamente, mas é preciso penetrar no significado que ele contém. Mateus capítulo 16, verso 1 diz: aproximando-se os fariseus e saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. As pessoas naquela época queriam um sinal de Deus, e hoje ainda elas querem sinais do Senhor. Eu vou para a igreja para buscar o meu milagre, eu vou para a igreja para buscar a minha bênção, eu não vou para adorar ao Senhor, eu não vou para reconhecer e agradecer
tudo que ele tem sido e feito na minha vida. Eu vou porque eu quero algo. Aqueles fariseus em Mateus 16:1, eles queriam um sinal de Deus. Herodes também falou para Jesus, falou assim: mostre alguma coisa para mim aí. A vida de Jesus, os sinais de Jesus têm um privilégio não tem sentido, que é de apontar para a cruz. Você tem que entender que a sua vida é uma vida de direção para a cruz. Mas o amor não pode ser reconhecido se não existe vontade de amar. Em certo sentido, você é envolvido pela graça do Senhor, e essa graça, ela é irresistível. Mas o Senhor, muitas vezes, Ele permite que você vá e volte, para que você possa reconhecer a tua dependência de Deus. Isto é o que Jesus quer ensinar quando Ele diz: trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo que permanece para a vida eterna. As pessoas, elas trabalham e trabalham muito. Pessoas têm um emprego, dois empregos, três empregos, trabalham 12 horas por dia. Hoje nem tanto, mas na década de 80, muitas pessoas saíam do Brasil e iam para o Japão e trabalhavam 16 horas por dia, 18 horas por dia, para tentar levantar um pouco de dinheiro. Interessante que isso nunca era suficiente. Interessante que a pessoa, quando ela voltava para o Brasil, ela talvez encontrasse uma situação igual ou pior. Talvez seus entes queridos estivessem todos fragilizados por essa separação. Porque a falta do homem, a falta do pai dentro de casa, ele faz muita falta no crescimento, na ordenança, no sacerdócio. E aí essa desespero, essa confiança no trabalho, ela é perigosa. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo que permanece para a vida eterna. A sintonia do amor faz com que se compreenda o sinal e leva as pessoas a uma entrega a Jesus. João capítulo 6, verso 28 diz: então eles disseram: o que devemos fazer para trabalhar nas obras de Deus? Eles continuam não entendendo. Eles continuam achando que a ação, ela é física e natural. A multidão não entende o sentido da proibição de Jesus: não trabalhem pela comida que se estraga. O que ele estava dizendo não era que eles deviam tentar alguma nova forma de trabalho, alguma forma de sacrifício, alguma outra forma de agradar a Deus, mas que noções puramente materiais de bênção não devem ser perseguidas. As pessoas, elas fixam seus olhos em coisas unicamente materiais. Vai olhar as campanhas das igrejas e veem o que lhes é oferecido. Lucas capítulo 12, verso 29 a 31 diz: não andei, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitai delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O grande problema da humanidade nos dias de hoje: falta de Deus, falta de confiança no Senhor. As pessoas, elas tentam satisfazer essa falta de Cristo de uma série de formas. Alguns vão para o bar beber, outros entram numa vida pecaminosa sexual, outros se alcoolizam, outros usam drogas, outros trabalham demais, outros se entregam a doenças, doenças do nosso século. Pessoas que estão com medo, com pânico, não acreditam que o Senhor cuida deles, medo e pânico, depressão, ansiedade pelo que vai haver de acontecer. Será que amanhã eu terei dinheiro para pagar as minhas contas? Será que amanhã eu terei dinheiro para colocar comida na minha mesa? O que vai acontecer quando eu ficar velhinho sem aposentadoria? São questões que o ser humano, ele luta. E as pessoas, elas têm colocado cada vez mais as suas forças e as suas energias tentando garantir um futuro que ninguém sabe se ele vai chegar. O Senhor, ele fala que nós temos que viver intensamente. E nós temos que viver, é um dom de Deus a vida. Você tem que viver e viver muito bem. Mas não quer dizer que você tem que focar estritamente naquilo que não é espiritual. O que ele estava dizendo era que eles tinham que eles não deveriam tentar uma nova forma de trabalho, mas que noções puramente materiais de bênção não deveriam ser dignas de serem perseguidas. Para de perseguir essas necessidades que você tem. Deixa as coisas acontecer. A multidão entende, porém, que é preciso trabalhar. Não se sabe como, nem aonde, nem para quem. Eles respondem o comentário espiritual de Jesus de uma forma totalmente natural, dando toda a atenção às obras. Compreendem que o pão que não perece é o pão de Deus, eles sabiam disso. E querem saber as condições que Jesus impõe para concedê-lo. Jesus, o que nós precisamos fazer para o Senhor continuar nos dando pão? Fala aí, Jesus. Eu preciso ajoelhar 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia. Eu preciso dar pulinho. Eu preciso fazer o quê? É isso que eles queriam saber. Querem saber a Jesus que eles exigem para que ele conceda esse pão. Eles estão acostumados com a lei, na qual Deus determina mandamentos e observâncias, perguntando agora a Jesus quais são os novos mandamentos que ele quer que sejam cumpridos. Eles não conseguem, eles não conhecem e eles não entendem o amor gratuito de Deus. E não entendem também que Deus ele não estabelece preço para os seus dons. Da perspectiva de João, aquela conversa, aquele diálogo daquelas pessoas é algo no mínimo infantil. Parece que as pessoas que estão conversando ali são pessoas adultas. Jesus é adulto conversando com pessoas pequenininhas, novas, crianças, talvez 1 ano, 2 anos, porque eles agem e reagem desta maneira. João capítulo 3, verso 3 e 4. A isto respondeu Jesus, no diálogo de Jesus com Nicodemos, do Evangelho de João capítulo 3. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, que era fariseu, Nicodemos, que era do Sinédrio, que era um homem respeitado no conhecimento das Escrituras, responde: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Ele estava falando sério. Ele olhava para Jesus e deu uma resposta infantil, como desses homens. Quanto que nós temos que pagar, Jesus? Qual que é o serviço? O dom de Deus, ele é gratuito. Você pode não estar acostumado, dentro da cultura ocidental, a viver desta maneira. Mas é assim que funciona no reino espiritual. Você não tem como comprar os benefícios de Deus. Não tem nada que você possa oferecer que Deus ele fala assim: agora eu estou satisfeito. Nós dependemos de Deus. Nós precisamos que Ele nos abençoe. Eles não mostram nenhuma dúvida sobre a habilidade de preencher qualquer requisito que Deus possa apresentar a eles. Além de infantil, eles são soberbos. Deus, Jesus, fala qual o preço. O que você falava a gente fazer, a gente faz. Aconteceu isso também junto com os discípulos. Em Mateus capítulo 20, verso 21 e 22, naquele diálogo de quem é o maior, quem é o menor, em que a mãe de 2 discípulos chega para Jesus e fala: em verdade te digo, não, isso já li, desculpa. Perguntou-lhe ele: que queres? E ela respondeu: manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu estou para beber? E eles olham e respondem para Jesus: podemos. Soberba, eles não tinham a mínima noção do que ia acontecer. Você não tem a mínima noção do que é a sua vida sem o auxílio de Deus. Triste constatar que as pessoas simplesmente não conseguem discernir as coisas espirituais das coisas naturais. João capítulo 6, verso 29, nosso último versículo. Jesus lhes respondeu: a obra de Deus consiste em que creiais naquele que ele enviou. Jesus corrige o entendimento da pergunta que fizeram. Deus ele não vai trazer novos mandamentos. Jesus não veio para descumprir a lei, mas ele veio para cumprir a lei. O que nós precisamos entender é como entender a lei e os seus mandamentos. Povo, entendam o que Jesus Cristo está falando. Entendam o que eu estou falando. O trabalho que Deus exige é um só: aceitar de forma permanente a Jesus como enviado de Deus Pai. A sua função é dizer: eu creio. Senhor, eu creio. Independente do que eu vivo, eu creio. Independente do que acontece, eu creio. Independente da minha saúde, eu creio. Independente da minha situação financeira, eu creio. Não preciso fazer mais nada. Basicamente, não. Você tem responsabilidades humanas, sim. Mas basicamente o trabalho todo foi feito, ele está feito. Este é o trabalho que ganha o pão que permanece e a vida definitiva. Este ensinamento é novo e eles não esperavam. Eles não ensinaram, esperavam que alguém viesse trazer um entendimento que eles não tinham que pagar nada. Que eles não tinham que fazer nenhum tipo de obra, nenhum tipo de sacrifício, nada. Esse ensinamento é novo e eles não o esperavam. Eles estavam dispostos a manifestar adesão a Deus da forma que Jesus pedisse. Consideraram Jesus como profeta na linha de Eliseu, e mesmo superior a ele, e teriam aceitado que Deus lhe comunicasse através dele. Mas continuam querendo atribuir a Jesus um papel diferente do que o próprio Deus Pai lhe tinha designado. Ele é rei, mas não é um rei humano, não é um rei segundo o homem. Ele é profeta, mas não é um profeta como os profetas que o antecederam. O profeta, ele é um instrumento de Deus, mas diante de Deus ele fica em segundo plano, ele é apenas um instrumento. Jesus não é um mero mediador humano como Moisés, e os exorta a aceitarem a sua própria pessoa. A obra de Deus, isto é, o que Deus requer daqueles homens, o que Ele requer de você é fé. Fé. Não em algo abstrato, não em algo que você não pode contemplar. Não uma confiança em alguma coisa sem coerência. Antes eles devem crer naquele que Deus, o Pai, enviou. Malaquias capítulo 3, verso 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Jesus é aquele que revela Deus para nós. Você não tem como ver Deus a não ser através de Jesus. Você precisa de Jesus. Precisamente porque, diferentemente de qualquer outra pessoa, ele esteve nas cortes do céu e foi enviado de lá para que o mundo pudesse ser salvo, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Não há salvação fora de Cristo. Não há salvação de uma pessoa moralmente boa. Ah, mas a pessoa ela é tão boa, a pessoa ela é tão legal, ela ajuda os pobres, ela é uma pessoa que não rouba, não mata, não adultera. E isso são coisas que acontecem, mas não são limitadoras nem definidoras na sua salvação. Sem Cristo, eu estou perdido. Sem Cristo, você está perdido. Ora, ninguém subiu ao céu, João capítulo 3, verso 3. E ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Fé em Cristo é o que Deus requer, e não obras. Em qualquer sentido material do termo, não há nada que você possa fazer de forma humana que venha a afetar ou alcançar o coração de Deus. Nada que você venha fazer. A palavra de Deus diz que a sua melhor obra é como um trapo de imundícia. E nada mais era naquela época do que o absorvente para as mulheres em época de menstruação. Esta obra requerida por Deus é totalmente contrária às obras da lei. Romanos capítulo 3, verso 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Se você, de alguma forma maravilhosa e sobrenatural, você cumprir todos os mandamentos da palavra de Deus e não tiver Jesus, você vai para o inferno, não vai mudar absolutamente nada. Entendendo que é impossível você cumprir os mandamentos de Deus sem Jesus Cristo. Por que devemos então executar as obras se a nossa justificação ela vem pela fé? Por que nós temos que colocar em prática a palavra? Primeiro, porque é nossa responsabilidade. Como filhos e filhas, nós temos a responsabilidade de mostrar para o mundo que nós somos diferentes. Segundo, porque nos é ordenado. A partir do momento em que você adentra no reino de Deus, você não tem mais vontade. Quem manda na sua vida é o Senhor. E por último, porque nós somos salvos em Cristo e para Cristo. Esse diálogo ele ainda vai continuar, ainda vai haver algumas discussões entre esses homens e Cristo, mas basicamente você tem que entender que a tua salvação ela vem através da fé, através da graça de Deus. Feche suas mãos. Senhor Deus, maravilhoso Tu és. Temos, Pai querido, navegado no Evangelho de João e temos aprendido, Pai querido, as coisas que o Senhor requer de nós. O Senhor não requer de nós obras, o Senhor não requer de nós que nós sejamos moralmente conforme o mundo ordena, mas o Senhor requer que nós tenhamos fé no Teu Filho amado Jesus Cristo. Pedimos a Ti, Pai, que os nossos corações se adequem à Tua vontade, que nós possamos discernir as coisas espirituais de uma forma espiritual, que nós possamos ser capacitados pelo Teu Espírito a cada vez mais estarmos capacitados, Pai querido, a receber um alimento sólido, que nós possamos aprender de Ti. E nós possamos ter o Senhor nos nossos corações como um manancial de águas vivas, para que nós possamos, Pai querido, alcançar a vida dos nossos entes queridos, nossos familiares, nossos colegas de trabalho, nossos colegas de estudo, e que eles possam, Pai querido, conosco compartilhar da grande bênção que é ter o Senhor como nosso Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.